uma nota final, prévia. Custa-me mesmo a perceber, e custará a todos os portugueses, a insistência do Partido Socialista em instar o Governo para apresentar um orçamento retificativo. Um orçamento que corrige, um orçamento que emenda. Será que há algum ou algum português que entenda que é o Governo Socialista que quer exigir ao novo Governo que emende, que corrija, que retifique o orçamento que era precisamente do Partido Socialista? Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, Portugal não está bem. Nos últimos anos, o prestígio das instituições foi fortemente afetado, o Estado Social degradou-se. Nas áreas fundamentais como a saúde, a educação ou o acesso à habitação, famílias e empresas estiveram asfixiadas em impostos e o que o Estado tirou em impostos máximos devolveu em serviços mínimos. Quem quiser negar esta evidência não pode, não mereceu e não merece ser credor da confiança dos cidadãos. Porque negar o estado em que o país está, negar as dificuldades e os constrangimentos das famílias e das empresas, é negar o Portugal real. Negar o país real é fechar os olhos a um país que não é capaz de fixar o nosso futuro. Os jovens que são os filhos e os netos de alguém. Os jovens em que nós, enquanto país, investimos e emigram para colocar o nosso investimento coletivo ao serviço de outros países. Os jovens, os filhos de Portugal, que podiam e deviam aportar conhecimento, inovação, talento à nossa capacidade económica, e aqui não se encontram para dar resposta a essa ambição coletiva e à ambição deles próprios. Os jovens que queriam aqui ficar com pais e avós, mas a quem Portugal não respondeu ao seu sonho, às vezes tão básico como encontrar acesso à habitação ou ter um salário justo. Garantir aos filhos de Portugal que é aqui que podem cumprir o seu sonho é cumprir Abril, é cumprir Portugal. E é por tudo isto que os portugueses, no passado dia 10 de março, quiseram uma mudança. Uma nova composição parlamentar, um novo governo e, sim, um novo primeiro-ministro legitimado pela vitória nas urnas. E é por isso que aqui estamos, a discutir um novo programa de governo. Um novo programa de governo que seja capaz daquilo que verdadeiramente importa, resolver o problema concreto da vida das pessoas. Um programa de governo que cuida e protege, que olha para os mais velhos. Portugal não tem que ter mulheres e homens que trabalharam uma vida inteira com pensões de miséria. Um programa de governo que cuida e protege, que olha para as famílias e baixa impostos e possibilita o acesso às creches. Um programa de governo que cuida e protege, que olha para a nossa comunidade e dota as forças e os serviços de segurança de meios e instrumentos para assegurar a paz pública, a ordem pública e a segurança de pessoas e bens. Mas também um programa de governo que projeta e ambiciona, que olha para a administração pública e a quer moderna, simples, transparente e eficaz. Um programa de governo que projeta e ambiciona uma economia forte, pujante, capaz de crescer de forma sustentável. Mas, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o dia de ontem demonstrou uma dicotomia muito estranha. Uma dicotomia entre os que quiseram discutir o país real e outros que quiseram pôr o foco político naquilo que nada tem a ver com o país real. Ontem, enquanto uns se ocuparam de discutir a baixa de impostos aos portugueses, sobretudo sobre a classe média, outros preocupavam-se com maiorias parlamentares. Ontem, enquanto uns se ocupavam de isentar de imposto sobre as transações, a aquisição de imóveis e de imposto de selo na compra da primeira habitação para jovens, outros preocupavam-se com maiorias parlamentares. Ontem, enquanto uns se ocupavam de discutir a execução urgente dos fundos comunitários, outros preocupavam-se com maiorias parlamentares. Ontem, enquanto uns se ocupavam de decidir baixar impostos sobre a maioria das empresas portuguesas para poderem ser mais competitivas, pagarem melhores salários, outros preocupavam-se com maiorias parlamentares. Ontem, enquanto uns se ocupavam de um programa de emergência para a saúde, sem preconceitos ideológicos, um programa que salve o Serviço Nacional de Saúde, que dê resposta na medicina familiar, nas consultas, nas cirurgias, outros preocupavam-se com maiorias parlamentares. Ontem, enquanto uns se ocupavam de programar e resolver a recuperação do tempo de serviço dos professores, de iniciar a resolução justa das carreiras dos profissionais, dos serviços e das forças de segurança, outros preocupavam-se a discutir maiorias parlamentares. Ontem, enquanto uns se ocupavam com as carreiras na administração pública, de médicos, enfermeiros, auxiliares, professores, guardas prisionais, técnicos de justiça, forças armadas, outros preocupavam-se com maiorias parlamentares. Ontem, enquanto uns se ocupavam de garantir um rendimento mínimo a cada pensionista no valor de 820 euros até ao final da legislatura, outros preocupavam-se em discutir maiorias parlamentares. Discutimos o país real e discutimos aquilo que os outros acham que é importante para o país real. Senhoras e senhores deputados, tenho dito e aqui reitero, aos portugueses nada interessa se quem resolveu o seu problema concreto, da sua vida em concreto, foi o PSD com o apoio do Chega ou com o apoio do Partido Socialista. Aos portugueses o que interessa é ver o seu problema resolvido. É por isso que, numa palavra, eu quero daqui responder àqueles que ontem tinham como principal preocupação a composição das maiorias parlamentares. Senhoras e senhores deputados, esta, toda esta, é a maioria parlamentar que importa. Esta é a maioria parlamentar que importa à vida dos portugueses. O que importa à vida dos portugueses, repito, é resolver os seus problemas, não é saber que maiorias compõem no Parlamento e na Assembleia da República. Esta, a nossa maioria, a Casa da Democracia, é aquela que deve pôr no topo das preocupações a prioridade na vida concreta dos portugueses. É no diálogo com todos, conhecendo bem as nossas diferenças, algumas delas profundas e insanáveis, que devemos procurar as pontes para a estabilidade política, mas sobretudo, mas essencialmente, para a resolução do problema da vida das pessoas. Senhor Presidente, queria terminar com uma palavra de esperança. No dia em que discutimos o programa de governo e num dia em que, sobretudo, as galerias se enchem de jovens portugueses, termino mesmo com esperança. Termino com uma palavra de profunda convicção que os dias que aí vêm são melhores que os dias que se foram. Termino com a certeza que é possível fazer muito melhor. Termino, portanto, com uma palavra de esperança para muitos e muitos portugueses que sonham mesmo com um dia melhor. Termino citando a letra de um poema de uma das maiores fadistas dos nossos tempos e que tem ela própria na sua voz, imortalizada. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. Vamos acreditar, disse.
Obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Para uma intervenção em nome do Governo, dou a palavra ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sr. Paulo Rangel.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, Senhor Primeiro-Ministro e caros colegas, membros do Governo, portuguesas e portugueses. Se há algo que este debate prova e mostra, é que o 24º Governo, o novo Governo, veio para resolver problemas, para resolver os problemas das pessoas, das empresas, dos serviços públicos, dos pilares do Estado. O novo Governo, sim, este é um novo Governo e é um Governo novo, cheio de ânimo, de energia, de garra, de determinação, quer mesmo resolver os problemas concretos da vida dos portugueses. Desenganem-se os que estão habituados a governos de anuncia e adia, ou até de adia e anuncia. O primeiro-ministro e o Governo vieram mesmo para fazer acontecer, para mudar, para melhorar a vida do país, para melhorar a vida de todos nós. Sabemos bem, e sabemos todos nesta casa, que é isso que as portuguesas e os portugueses esperam do novo Governo. A questão é, pois, saber quem está, quem estará disponível para colaborar com o novo Governo na solução destes problemas. Quem quer, afinal, resolver os problemas das portuguesas e dos portugueses? Ouvimos aqui, a propósito do programa e do seu conteúdo, e da atitude do novo Governo, uma discussão quase bizantina e bastante moralista sobre defeitos, vícios e virtudes. Permita-me que, em jeito de síntese final, explicite a atitude e a disposição do Governo da Aliança Democrática, que nada tem que ver com essas quesílias retóricas. Tudo o que fizemos em sede do programa do Governo decorre única e exclusivamente da leitura direta e rigorosa da Constituição. Nós temos, não temos, nem poderíamos ter outro guião. O nosso guião é a Constituição. Explico, pois, ao contrário do que muitos sugeriram, dentro e fora deste hemiciclo, não é suposto nem desejável que o programa do Governo seja negociado com as oposições. Isso não cabe na, nem deriva da, lógica constitucional e democrática. O programa não é, não podia, nem devia ser o resultado de uma negociação. Ele será, sim, como tão claramente indicou ontem o Primeiro-Ministro, e uma vez atingida a plenitude de funções, ele será, repito, a base da negociação.